Depois que ele tocou a lavoura, nesta região um tempo atrás, ela pode ter duas formas de culturas opostas. Como é que se integra essas duas culturas que pareciam tão distantes?
Bem, a gente tem resistência dos dois lados, né? O nosso produtor de grãos não é muito afeito à pecuária, e assim, e o pecuarista não é muito afeito a grãos. Até porque do lado do pecuarista há necessidade de investimentos, equipamentos, tecnologias, melhoria do solo, tudo isso implica investimento. Mas na verdade as duas terras, tanto a terra vermelha como a terra branca ou de areia, ela pode ter o mesmo faturamento. E qual é o melhor faturamento? É as duas coisas juntas. Você ter a produção de grãos e o pecuário, mesmo nas terras roxas, também vai dar muito mais dinheiro que dá os grãos hoje.
Agora, Arenito, o Arenito é uma região que era improdutiva, tinha uma dificuldade muito grande de produção quando se fala em lavoura há um tempo atrás. E hoje é uma das áreas mais produtivas.
É, você teve, vamos se colocar ao longo do tempo, né? Quando isso aqui era floresta, naturalmente essa terra era muito fértil, como qualquer outra terra roxa. Acontece que o uso dessa terra tão acentuado ao longo do tempo, primeiro com a cafeicultura, depois com o algodão e agora com pecuária, exauriu esse solo. O solo roxo, ele foi recuperado pelo uso na produção de grãos. E essa parte da área de Arenito, ela está simplesmente sem nenhuma tecnologia, está sendo, vamos dizer, escutada da sua fertilidade há muitos anos, e nesse momento não tem fertilidade. Uma terra sem fertilidade não tem como, não tem, vai chegar ao fim em um determinado momento. O que está acontecendo é que alguns produtores pecuaristas estão fazendo hoje a integração lavoura, pecuária e floresta. O que é? Pegar a terra, plantar grãos, né, com tecnologia, aí precisa, na verdade, um apoio técnico de gente especializada, porque não é algo que se possa fazer de qualquer jeito. Então a tecnologia tem que ser 100%, isso a gente deixa muito claro para o pecuarista. E se ele fizer isso, ele vai recuperando esse solo e vai recuperando a pastagem. Por exemplo, nós podemos ter uma propriedade e dividir ela em quatro partes. E cada ano a gente vai fazendo agricultura e depois no inverno a gente põe pasto. Portanto, o produtor vai ter pasto de inverno. Já no tradicional não tem, está exaurido nesse momento. Então, o que nós temos que fazer é exatamente um giro ao longo desses quatro pedaços da propriedade, sempre plantando soja por 2 anos e depois volta por 3 anos, depois soja, e aí sucessivamente. Esse é o mecanismo, e você pode inserir ainda a floresta, que é outra questão fundamental. Nós temos floresta que pode ser eucalipto, pode ser até a seringueira, que é um outro grande negócio que a gente vai incentivar nos próximos dias. Vamos lançar aqui na feira um programa de seringueira aqui para o noroeste do estado.
Uma reportagem trouxe um aumento do preço do leite, e eu achei engraçado quando li a reportagem, porque, claro, quem não entende de agronegócio acha estranho alguém falar que a alta no preço do leite, do litro de leite, é por causa do pasto, que ficou ruim, e é claro que isso gera uma produtividade menor. Mas pelo que o senhor coloca, se nós tivéssemos essa integração, esse problema praticamente não existiria, a integração à lavoura-pecuária.
Haveria, naturalmente, sempre o inverno tem menos produção de pasto. Mas se você fizer o pacote bem feito, você não teria. Você teria a produtividade de leite ao longo do ano. Hoje, por que nós temos essa oscilação muito grande no Brasil? É porque as pastagens ainda não são adequadas. Nós estamos muito atrasados na área de leite. Temos exceções. Temos gente que produz leite bem. Aqui no Paraná nós temos a região de Carambeí. São produtores fantásticos. Mas vai lá. Eles fazem, eles têm uma maneira de atuar, uma tecnologia para atuar, para produzir leite igualmente por todos os anos. Agora aqui a nossa pastagem é pastagem que Deus dá, não é? Se chove, chove, se não chove, não dá leite, não dá pasto, não dá leite. Essa é a nossa vida aqui no... Que vai resolver isso? Tecnologia.
Agora, essa integração campo-cidade com a Camargo faz há quanto tempo? Isso é um projeto que está no início, já tem produtores hoje que estão atuando e tendo resultado com isso?
Aí que está. Esse é um trabalho difícil de divulgação. Nós temos encontrado, como eu disse a você, uma certa resistência, principalmente do pecuarista. Mas nós temos já, na Cocamar, acompanhado pelo trabalho nosso, nós temos já mais de 5 mil hectares já em produção, já nesse processo. E eu posso dizer para você que o campeão de produtividade, nós temos três categorias de produtores, um está relacionado à área de arenito, outro à área tradicional da Cocamar e outra é lá na região norte, na parte alta, porque a produtividade de soja oscila de acordo com a altitude. Então, aqui em Floresta, nós tivemos o campeão. E tivemos um campeão em cima da areia, em Umuarama. A produtividade de Umuarama foi superior à de Floresta, para você ter uma ideia. Está aqui no nosso jornal.
Na área de arenito, você tem mais produtividade,
produtividade que a tradicional.
Ou seja, significa que eu tenho na área do arenito uma produção com uma tecnologia capaz de igualar a produtividade da terra tradicional.
Exatamente. E agora, nesse instante, aquele produtor está com a pastagem. Simplesmente tirou a soja e a pastagem está maravilhosa. E ele está agora, daqui uns dias, coloca o boi. Portanto, ele vai ter parte.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A valorização do solo, quando se tem essa perspectiva, porque se pensar numa propriedade rural, na região do Arenito, e uma propriedade rural nas áreas tradicionais, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, elas tinham valores completamente diferentes.
E continua ainda tendo. Então, aí é uma oportunidade de negócio. Porque nós temos hoje ainda uma diferença de preços de solo. Daria para você vender um solo aqui na região de tradicional, de basalto, e comprar pelo menos dois, até três áreas de arenito.
Se investir em tecnologia, ele pode ter mais produtividade com custo menor.
Evidentemente que sim. Essa é a nossa batalha, né? Nós temos aqui, só para mostrar para você, o cidadão de Floresta, o Socobata, ele conseguiu 178 sacos por alqueire. Na verdade, é experimento. É uma área piloto de alta tecnologia que a gente incentiva a fazer para ver o potencial.
Poderia ser estendido para as outras
porque
áreas.
Você diz, eu consegui uma produtividade de 140. Não, esse tecnologia conseguiu 178. Então, o que quer dizer? Que tem um potencial daquele que não conseguiu para chegar nisso. Mas, repetindo, o seu Cobata teve 178 sacos. E o seu Gerson teve 180. O seu Gerson é de Umuarama.
Da região de Arenito.
Do Arenito. Cima do Arenito. Está lá com a pastagem agora, o boi entra daqui uns dias. Aqui em Floresta, naturalmente, tem o milho, mas aí é todo um arranjo que pode se fazer. Dá para plantar milho também na região do Arenito? Dá. Só que o milho é um pouco mais exigente de solo, então deve-se fazer isso após o terceiro ou quarto ano.
Senhor Lourenço, uma última pergunta. Quanto tempo demoraria para um produtor agrícola optar por essa integração e ele começar a ver resultados como esse, por exemplo?
Bom, nós temos um exemplo recente do ano passado, em que o cidadão começou a tecnologia em meio do ano de 2012 e concluiu agora em uma coleta dele em 2013 com 58 sacos por hectare, o que dá 140 sacos. Ele pegou uma propriedade com toda o solo todo. É uma área boa, bem plana, etc. Com solo comprometido, acompanhou a tecnologia que a Cocamar entregou e ele conseguiu 140, 150, quase 150 sacos.
Então esse país poderia produzir muito mais com mais tecnologia.
Não, essa é a tese que está sendo desenvolvida com a Embrapa e hoje com alguns parceiros, a John Deere, a Syngenta. Agora nós vamos ampliar, a gente faz parte, a Cocamar faz
parte.
Então tem
uma grande reunião de grandes grupos que possam fazer isso.
Isso, para colocar dinheiro para divulgar, porque a tecnologia existe há muito tempo. O problema é que essa tecnologia não é divulgada. Esse é o grande problema desse país. Nós temos muita dificuldade de levar a tecnologia ao produtor, convencer o produtor de que esse é o caminho.
Ampliar mais sem ocupar mais terras às vezes.
Não, na verdade esse é o grande, você vai ter sustentabilidade, porque a questão econômica, social, ambiental está perfeito. Você não tem coisa melhor para fazer.
Mas aí tem que ser profissional.
Tudo. Tem que ser profissional.
Senhor Luiz Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu agradeço a oportunidade, Gilson.
Conversei com o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço, falando sobre a integração lavoura pecuária, a importância dela para o aumento da produtividade e a preservação do solo. E afinada com a série de empresas que podem, reunidas, fazer com que a produtividade aumenta, desenvolvendo tecnologia no campo.